De volta com o CBN Saúde, o último bloco do nosso programa. Hoje, conversando com a médica reumatologista Andréa Marion, estamos falando sobre as doenças reumáticas. E a gente já conversou aqui sobre fibromialgia no bloco anterior, e agora é a vez da gente conversar sobre osteoporose. Osteoporose é uma doença que a gente já sabe que afeta mais as pessoas após uma determinada idade. Mas é uma exclusividade das pessoas mais idosas ou ela pode acometer gente mais jovem, doutora?
É uma doença mais comum, principalmente na mulher, após a menopausa, pelas alterações hormonais. Mas nós temos homens com osteoporose, inclusive crianças, que não é comum, mas existe. E existe os casos de pessoas novas com osteoporose. Nessas pessoas, a gente sempre tenta procurar uma causa secundária. Se tem algum distúrbio no metabolismo do cálcio, alguma coisa levando, né? Porque são vários fatores. O principal é a queda do estrógeno na mulher menopausada. Existem outras doenças mais raras que podem causar a osteoporose anterior à menopausa.
E essas pessoas, a gente sempre fala que me parece que o público feminino é mais afetado, é verdade?
É, a mulher tem essa queda do estrógeno bem determinada depois da menopausa, né? O homem já não tem esse fator tão determinante, mas a gente vê, por exemplo, principalmente naqueles homens que têm mãe ou irmãs com osteoporose, eles também têm a predisposição genética para desenvolver. Então, claro, a gente não vai sair investigando todos os homens. Aí a história familiar é muito importante. Ou uma história de uma fratura com um trauma leve, né? Tem algumas coisas que nos levam a investigar. Ou uso de alguns medicamentos que podem favorecer a perda da massa óssea, né? Mas a mulher é o público-alvo. E a gente sempre orienta para observar se mãe e irmãs mais velhas possuem. E entrou na menopausa, geralmente a gente já começa a investigar um ano depois pela densitometria, que é o exame radiológico que nos mostra essa alteração. Uma coisa que é muito importante é, desde novo, principalmente a partir dos 30 anos, é a gente fazer uma prevenção com reposição de cálcio e vitamina D. Por quê? Nós acreditávamos antes que, por o Brasil ser um país muito ensolarado, todo mundo tivesse vitamina D muito boa. E quando você começou a dosar isso, a gente viu que não é verdade.
Quer dizer, apesar da gente ter muito
sol, não significa... A gente toma pouco sol. E quando toma, tomamos de protetor solar, que é uma coisa essencial.
Necessária por causa principalmente do câncer de pele.
Sim. Então, a gente se expõe muito pouco ao sol e as pessoas têm muito pouca vitamina D. Alguns pacientes a gente orienta, se não tem história familiar, se não teve câncer de pele, a tomar um sol num determinado horário da manhã, uns 10 minutos, expor os braços e as pernas, sem protetor e sem roupa por cima, para você realmente absorver. Mas não é todo mundo que pode e não é todo mundo que tem esse tempo, porque tem que ser com uma certa frequência, o sol das 8h30, 9 da manhã. Muita gente está trabalhando. Então, hoje em dia, a gente faz reposição de vitamina D via oral nos pacientes que têm essa deficiência. Cálcio, não necessariamente a gente precisa dar comprimido de cálcio. A ingesta dos alimentos ricos em cálcio, a gente já começa a incentivar muito antes da menopausa. E hoje em dia, muitas pessoas têm intolerância ao leite. Então, muitas dessas pessoas precisam da reposição do comprimido de cálcio. Mas hoje em dia nós temos, mas eu não consigo tomar muito leite. Existe iogurte enriquecido em cálcio, determinados leites, que se você tomar um copo por dia, você está ingerindo mais cálcio. As folhas verdes, principalmente, a gente orienta os pacientes. O que você tiver que fazer cozido, faça cozido no vapor para você não perder muito no cozimento. Então, assim, você somando vários alimentos e a fonte de cálcio alimentar é muito melhor do que o comprimido, você consegue criar alguns benefícios para quando você tiver essa perda dos hormônios, você já ter os outros fatores mais controlados.
Mas tem alimentos que também, mesmo que você use, né, os alimentos que são ricos em cálcio, que eles vão lá e roubam isso, que roubam essa força, porque algumas pessoas falam que...
O chocolate, o café, são coisas que podem diminuir um pouco a absorção do cálcio. Mas assim, no geral, se você conseguir introduzir em vários momentos do dia, você sempre tem um benefício. E alguns pacientes, mesmo se alimentando bem, ele tem necessidade de reposição. Então, isso você tem que ser feito dosagens e acompanhamento. Outra coisa que a gente orienta, exercício físico é fundamental, evitar o tabagismo, né? Então, assim, são fatores que a gente pode ir ajudando desde o paciente com 30 anos para depois chegar na fase dos 45, 50, 55, você já ter menos fatores causadores da osteoporose. Agora, a genética é determinante. Nós pegamos pacientes que fizeram exercício a vida inteira, nunca fumaram, comem leite, derivados de leite, tomam sol, se faz exame da vitamina D, está ótimo. E tem uma osteoporose. Então, a genética, mais uma vez, determina, né? E o importante da osteoporose é que é uma doença silenciosa. Você geralmente não tem sintomas.
Só descobre, às vezes, quando acontece uma fratura.
Uma fratura, ou você faz uma densitometria e vê uma osteoporose. O paciente fala, nossa, mas eu nunca imaginei que eu tivesse. E a partir do momento que você diagnostica, e se a gente conseguir iniciar o diagnóstico e o tratamento na fase da osteopenia, que é uma fase anterior à osteoporose, nós conseguimos, muitas vezes, um ganho de massa óssea. E hoje em dia nós temos medicamentos que promovem ganhos de massa óssea e melhoram a qualidade desse osso para evitar a fratura. Porque muitas vezes as pessoas falam, por que eu vou tratar a osteoporose se eu não tenho dor? A gente evitar a fratura é uma coisa que pode mudar a vida dessa pessoa. Porque, infelizmente, uma fratura de fêmur, alguns pacientes chegam a ir a óbito, outros ficam acamados, outros vão para uma prótese de fêmur por causa de uma osteoporose não tratada. Outra coisa que acontece muito é na coluna. A vértebra, ela vai amolecendo e o paciente, independente de queda, ele começa a achatar essa vértebra. Quando a gente tem esse achatamento vertebral, se faz um raio-x. Você olha a pessoa bem corcunda, aquela cifose importante. Você faz um raio-x, vê um monte de vértebra com encunhamento, que é esse achatamento, esse paciente tem muita dor. Depois que a vértebra está dessa forma, é muito difícil você reverter. E a dor é uma coisa diária. Aí o paciente é dependente de analgésico, de anti-inflamatório. Então, por que tratar a osteoporose? É uma qualidade de vida imensa que você dá ao paciente, evitando essas complicações.
Tá certo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutor André, pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Conversamos com a doutora Andréa Marion, ela é médica reumatologista, nossa convidada de hoje dentro do CBN Saúde.